Mas Elas de volta na Popular FM, Mas Elas tem a parceria da loja Casarão Verde, que está com horário diferenciado de atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 18h. Aos sábados, horário normal, das 8h30 ao meio-dia, 13h30 às 17h. Univates, que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site da Univates e confira as opções de cursos curtos, cursos de extensão, especialmente na área da alimentação. E também Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e Lajeado. Telefone para consultas 3748-3761 ou 3762-1113. Hoje falamos sobre transexualidade com a participação da nossa convidada Eduarda, que compartilha um pouco da sua experiência, da sua vivência. E no bloco anterior, a gente voltou um pouco no tempo, falando de 25, 20 anos atrás. Mas se você puder compartilhar um pouco como foi esta fase, dizer, você sentiu já que havia algo diferente por volta dos 6 anos. Mas à medida, assim, que você foi crescendo, foi entrando na escola, qual foi o momento, assim, mais delicado que você começou a questionar essa questão de gênero?
Geralmente isso acontece, acho que de certa forma, quando a gente entra na adolescência, né? Que o corpo da gente começa as transformações e daí tu se vê ali numa sinuca, porque tu não sabe o que que tá acontecendo direito e tem muita coisa que tu tem no teu pensamento, mas o teu corpo não responde daquela maneira. E aí eu me privei muito, assim, sempre fui muito de pensar, no caso pensei sempre muito na minha família, de como seria, e aí fui sempre deixando. Eu me entrei, tive processos depressivos em função disso, mas sempre fiquei reclusa naquilo e sempre deixei pro futuro, que uma hora ou outra ia dar certo aquilo que eu tinha como expectativa, aquilo como eu tinha como desejo. Mas sim, foi muito difícil.
E na escola, com a relação com os teus colegas, com as amigas, com os amigos, era normal?
Não muito. Hoje se usa o termo bullying, né? E aí então eu sofria bastante, volta e meia, assim, vinha o comentário.
Porque eu acho que na escola a perspecção das pessoas, ela é diferente, né, do que em casa. Porque em casa, assim, eu acho que muitas vezes o pai e a mãe, eles não querem, né? Tapam o olho, notam, não, deve ser coisa da minha cabeça, ou, né?
E existe o amor também,
né? Existe
os
o amor,
pais amam os filhos,
e
apesar
tudo,
das suas...
É, na escola, geralmente...
Na escola, o pessoal já é mais, né? Já não...
É, que somos todos, geralmente, tu tá incluída numa turma, então ali todo mundo tem praticamente a mesma cabeça, as mesmas ideias, e aí, geralmente, no caso, no ser feminino, a delicadeza, a sutileza, então as meninas abraçam, te adotam ali, tu fica incluída, elas também tentam te preservar. Aí sim, acontecia mais com os meninos, porque de certa forma então eu tinha que acompanhá-los e eu sempre tava de lado. E aí onde vinham as brincadeiras, as perguntas, né? Na verdade muitas vezes não recebi nem muita crítica, porque que nem eu moro aqui já há 20 anos e na nossa escola, de certa forma, todo mundo meio que já se conhecia. Então, eu moro há 20 anos no bairro Langiru. Então, todo mundo já se conhecia. Então, havia um respeito. Então, mais vinha aquela pergunta, mas tu é diferente, tu tem coragem, se assuma de verdade o que tu é, os teus desejos, os teus anseios. E aí, sempre vinham as brincadeirinhas também, às vezes, pra ver se realmente eu ia ter coragem de assumir. Mas sempre ficou pro futuro em função da minha família. Eu tinha muito medo da família, o que que iam me dizer, o que que ia transcorrer, o que que viria pela frente.
E na verdade, a gente sabe, por exemplo, que como um problema social, o bullying, ele leva muitas pessoas transexuais a desistirem da escola. E aí a gente entra nesse problema social que é a marginalização de muitas pessoas nessa orientação, né? Então, assim, que bom que tu teve uma experiência diferente. Eu acho que, mais uma vez, acho que a gente...
Mesmo numa região que se considera bastante tradicional, né? Porque se a gente for avaliar, assim, geralmente municípios do interior acabam tendo, na minha avaliação, assim, uma resistência maior a essa diversidade, enquanto que nos grandes centros, já por ter talvez um maior número de pessoas já assumidas na sua identidade, eu acredito que facilita. Não sei se eu tô errada nesse ponto de vista.
Era muito engraçado até, porque a primeira coisa que vinha era o cabelo, né? Ah, quando que tu vai cortar o cabelo? Era sempre a brincadeira chave, assim, que vinha muito. Mas é como tu disse, então, por estar inclusa aqui nessa sociedade e ter as condições, assim, eu fui em busca dos meus sonhos. Um deles era estudar, né? entrei na faculdade, sim, eu também encontrava dificuldades lá, em função da minha já maneira diferente. Não era uma trans por completa, não me vestia como hoje, né? Hoje já é um processo bem evoluído, até porque eu faço tratamento, iniciei tratamento para fazer a cirurgia de readequação de gênero. Porém, alguns traços eram evidentes, algumas vestimentas que se eram incluídas que os guris, né, no dia a dia não usavam.
E pra na tua casa, pra tua família, como é que foi, assim, chegar na decisão? Levou tempo, com certeza tu pensou, mas como é que foi? Você chegou e falou, alguém chegou aí e disse, ó, vamos conversar. Como é que foi tomar a decisão naquele momento e como é que eles receberam?
E que idade você tinha?
Não, já foi um processo, assim, de completo, assim. Então, eu já tinha 22 anos quando tava tudo esclarecido, né? Mas a família já sabia há anos, mas era tudo embaixo dos panos, muito quietinho e ficava. Enquanto eu não tomei a decisão de realmente, não, eu tenho que viver a minha vida, ficou tranquilo. E aí, certo dia, cheguei em casa, meu pai já tava sabendo, uma tia já tinha dado a confirmação e a gente conversou, sim. Meu pai sofreu bastante, chorou muito.
Eu acredito que com o pai é um pouco diferente a relação, né? A mãe sempre tem aquela coisa de acolher, de abraçar e tal, só que um pai, um homem, a figura masculina, vê o seu filho, né?
É, até então, porque eu era o filho mais velho, né? Então tinha esse zelo, tudo era possível, né? Então, viagens, estudo, meu pai fazia muito, tanto por mim quanto pro meu irmão, porém. Então, chegou o momento não de ele não fazer mais. Mas, realmente, foi muito difícil. Ele chorava muito, meu pai, porque daí eu tava mudando, né, as coisas, assim. De começo, ele só dizia pra mim, ele pedia muito pra mim não usar salto alto perto dele, né. Foi era a coisa mais difícil pra ele ver, seria o salto. E foram coisas que eu fui conquistando gradativamente. Não saí de casa, continuei. Tive, né, meus relacionamentos.
Sempre morou com eles.
Mas eu sempre, tipo, fui e voltei pra casa. Sempre muito próxima.
Teve esse amparo, né, da família
e
sempre.
E como eu venho de uma família evangélica e a gente tem como, sei lá, uma linha, é um segmento, tem que ser baseado no amor, no respeito ao próximo. Aí sim, o que se sobressaiu no meu pai, além das dificuldades de aceitação e tudo mais, ele sabia que ele me amava, ele era responsável por eu estar nessa terra. E aí, contei sempre com a colaboração e ajuda e apoio da minha mãe, que sempre foi amor incondicional, né? Naquele momento foi abraço, foi choro e dizer, não, te amo acima de tudo e vamos lutar juntas.
E você tem um irmão.
Tem um irmão homem também.
Ele?
Não, foi engraçado, assim. A gente espera que vai ter alguma coisa muito diferente. Mas o meu irmão foi bem bacana também. Teve uma super aceitação. Nós saímos juntos, íamos pra festas juntos. E sempre foi aquela pessoa que me incentivou. É o teu desejo, vamos lá, eu vou te apoiar. E sempre foi aquela pessoa que eu pude contar.
Quem era a pessoa que te orientava, assim, fora do espaço familiar? Porque eu imagino que durante todo esse processo de tu te reconhecer, de tu te entender, até tu decidir que tu vai fazer, que tu ia fazer a transformação, né?
Uhum.
Quem era a pessoa, assim, não precisa nomear ela, mas existia uma pessoa,
sim,
que te dizia, olha, Eduardo, o que tá acontecendo contigo é isso e tal. E existia essa pessoa?
Sempre. A gente, que nem eu, sempre fui muito cercado de muitos amigos e amigas. Então, não era também só a questão de ter uma. Era um tios, eram tias, assim, não tipo de sangue, mas era o esposo da tia, era a esposa da, né, de uma tia. Então, assim, aqueles que vinham, que eu conseguia conversar e pedir ajuda pra ir me ajudando, até porque eram pessoas próximas a meu pai, pra tentar ver se naquele momento não ia impactar tanto e pra me auxiliar.
Iam preparando o terreno,
exato,
assim,
pra,
né,
ajudar nessa.
E como é que, bom, vou te perguntar, tu decide se tu quer responder ou não, tá? Como é que tá o teu processo, assim, agora? Porque eu já li algumas coisas de que algumas pessoas decidem não fazer a mudança, algumas pessoas transgênero decidem não fazer a mudança de sexo, né?
É.
E isso, como é que é? Qual é?
Na verdade,
falar, assim,
é que o tratamento, ele é bem agressivo em si. E passa por com acompanhamento com psicólogo e psiquiatra. E o processo mais drástico é realmente a cirurgia. E quando
você
chega...
Você chegou a assistir o filme A Garota Dinamarquesa?
Não.
Assiste.
E aí, no caso, é aí onde gera... Tipo, as pessoas acabam desistindo, é quando entra já no processo mesmo de cirurgia, porque é uma coisa muito perigosa, é drástico, é como se fosse uma mutilação, é algo irreversível, né? Tu tem que estar bem ciente da tua escolha. E aí, geralmente, como tu falaste, assim, o tratamento, ele te valoriza muito na questão hormonal de corpo. Então, as pessoas vão, trabalham a mente em si para sua própria aceitação, envolve toda a família, né? E aí, só na hora da cirurgia, acabam desistindo, isso vai ficando de lado. Mas eu, no meu caso, assim, é uma coisa coisa que eu optei. E a princípio era assim, apesar de todas as dores e o sofrimento, era pra deixar o Eduardo ser tipo, a vida toda ser vestida de mulher, sabe? Porque tu acaba, a certo momento da tua vida, se privando de muita coisa, muitas portas se fecham. E pra ti mesmo, pra tua satisfação do dia a dia, pra te levantar a tua autoestima e tudo mais. Então chega um momento que aquilo é tu tem que seguir em frente ou tu vai ficar numa estaca ali, estabilizado.
E vai continuar sem resolver a questão na tua cabeça, né?
E esse processo de tratamento você já iniciou?
Sim, eu já iniciei.
E quais as principais mudanças, assim, o que envolve em termos de organismo? Mexe com pele, cabelo, voz, essas reações, a questão dos hormônios interfere nisso?
Exatamente.
Você já percebeu as mudanças?
Exato, o teu corpo, há uma mudança por completo. Muita coisa que tinha vai deixando de existir, sabe?
Já tem celulite?
Não, só estria.
Ai,
ela diz, ela diz que vai deixando
ela
de existir.
Ela quer ser mulher, ela vai ter que ter esse bonito. Um pouco de descontração no meio do assunto, sério.
É verdade.
Mas elas hoje falando sobre transexualidade. No próximo bloco a gente retorna falando um pouco mais sobre este tema atual da sociedade com a nossa convidada Eduarda.